Iglesia, Igreja Católica.
Olá, bom dia, 12 de janeiro, um dia que fica na história da Diocese do Funchal. Há um ano, o Papa Francisco nomeava Dom Nuno Brás como o 33º Bispo do Funchal, onde chegou no dia 17 de fevereiro. Natural do Patriarcado de Lisboa, Dom Nuno Brás chegava a um contexto geográfico diferente, a uma cultura diferente, para encontros com gentes de quem rapidamente se aproximou. Não só das suas histórias, também das suas tradições, das suas músicas, dos seus usos e costumes. Um ano após a sua chegada à Madeira, a Agência Eclésia teve a oportunidade de conversar com o Bispo do Funchal para falar da sua proximidade a cada pessoa que se cruza com ele, da forma como se está a integrar nos ritmos da Diocese, a viver a beleza da Ilha da Madeira e do Porto Santo e também de novos projetos, nomeadamente na área social e da comunicação. É neste ambiente madeirense que passamos os próximos minutos, nesta manhã de domingo, onde a música é realmente um grande fator de aproximação entre as pessoas e da festa que se fazia sentir nas várias freguesias. Fomos ouvindo um clássico da música madeirense, Max, e o seu Bailinho da Madeira. Agora vamos ouvir a cantiga de Natal pelo grupo Xarabanda.
Estava a chorar por não ter um.
ritmos do Natal, a recordar essa quadra tão significativa para os madeirenses, neste caso a cantar uma devoção ao Menino Jesus, muito enraizada na região, entoada aqui pelo grupo de tocares e cantares tradicionais da Madeira, Xarabanda. Mas, como vos falámos de início, este programa quer assinalar o primeiro aniversário da nomeação de Dom Nuno Brás para Bispo do Funchal. Assim, passo a palavra ao jornalista Paulo Rocha, que entrevistou o Bispo do Funchal no contexto deste aniversário, o primeiro nas Ilhas da Madeira e Porto Santo.
Obrigado, Henrique Matos, e muito bom dia a todos os que nos acompanham nesta manhã de domingo. Estamos, de facto, com Dom Nuno Brás, a quem agradeço a presença no programa Eclésia, para olharmos o ano que passou. E há um ano disse Dom Nuno Brás que lhe bastaram poucos dias para se sentir madeirense. Foram convicções que se confirmaram ao longo deste ano?
Sim, as pessoas são muito acolhedoras, faz parte do ser madeirense o acolher, e de facto, seja nas paróquias, seja mesmo nas próprias ruas do Funchal, as pessoas param para me cumprimentar, para me perguntar, fazer exatamente essa mesma pergunta, se eu me estou a sentir bem, sim, é verdade. Neste momento sinto-me perfeitamente madeirense.
A proximidade foi uma marca que o caracterizou desde a sua chegada à Madeira. Como cultivou esta proximidade?
Não se trata de cultivar, faz parte da maneira de ser bispo, creio eu. Um bispo tem que estar onde estão as pessoas, um bispo é para toda a gente e por isso mesmo um bispo tem que estar próximo das pessoas. Creio que é mais um estilo, é mais o modo como eu entendo aquilo que é o ser bispo do que propriamente um cultivar alguma coisa ou fazer um grande esforço para isso. Não, sai naturalmente e creio que é de facto esta percepção daquilo que tem que hoje ser o bispo.
Uma outra característica que emergiu rapidamente foi a decisão sobre assuntos que perduravam há algum tempo. Já os conhecia ou o que esteve na origem de resolver questões que estavam paradas aqui há algum tempo?
Eu creio que a entrada de um bispo, a mudança de bispo, é sempre uma oportunidade para resolver também alguns problemas, não é? E, portanto, nesse aspecto, o facto de ter havido esta mudança de bispo, digamos, como se diz hoje, é uma janela de abertura para a tomada de algumas decisões.
É como a mudança de treinador?
Um bocadinho. Não sei se isso se pode dizer assim, mas de qualquer forma a mudança faz bem. Bom, é óbvio que eu conhecia o caso concreto já de ouvir falar, com certeza, mas foi sobretudo, concretamente, o caso do Padre Martim Júnior, foi também da parte dele um querer resolver o problema e portanto, manifestar-se muito aberto à solução do problema. Bom, e depois também devo dizer que por parte dos vários conselhos que foram consultados, creio que se gerou uma grande unanimidade à volta e, portanto, a solução surgiu assim com uma certa facilidade.
E também aqui foi determinante, por certo, a proximidade, o atender ao caso concreto?
Foi o atender ao caso concreto, seja da pessoa do Padre Martim Júnior, seja também da paróquia, não é? Da paróquia da Ribeira Seca, que já há bastante tempo desejava uma solução como esta e, portanto, creio que foi do agrado de toda a gente.
Alguns casos que marcaram o primeiro ano de Dom Nuno Brás, na Diocese do Funchal, com quem conversamos nesta manhã. E já voltaremos a esta conversa, mas antes vamos à música tradicional madeirense, nomeadamente do Estreito de Câmara de Lobos, onde a cultura da vinha é a principal atividade agrícola. O grupo de tocares e cantares regionais Xarabanda cantou a Repisa, uma espécie de baile dançado dentro do lagar, num ambiente de festa, com manifestações de alegria, apupos e palavras a incitar todos a participarem. Vamos ouvir as quadras, que geralmente são sátiras com dupla intenção. Pisa, cantada pelo Xarabanda, a lembrar esse trabalho agrícola da produção do vinho na Madeira. Mas o nosso tema para a conversa com o Bispo do Funchal, que está connosco nesta manhã, é outro. Está relacionado com a sua presença nesta diocese desde há um ano. E agora vamos falar sobre a regionalização, uma problemática que implica de forma relevante a Madeira. E olhando a Organização Administrativa de Portugal, Sr. Dom Nuno Brás, qual a importância da regionalização e qual a importância da sua promoção no território português?
Eu creio que, no caso da Madeira, de uma forma muito concreta, a regionalização é claramente um bem, é claramente, foi no fundo a forma que os madeirenses encontraram para reivindicar diante do Governo Nacional, reivindicar um aumento do seu nível de vida, reivindicar todo um conjunto de benfeitorias que de outra forma seria sempre difícil, porque apesar de tudo a distância faria sempre que o Governo Central olhasse para a Madeira como, enfim, qualquer coisa de distante e, portanto, onde as medidas poderão ser tomadas depois de serem tomadas no resto do continente, não é? E, portanto, a regionalização, no caso concreto da Madeira, fez com que houvesse desenvolvimento, fez com que houvesse melhoria de vida, fez com que os madeirenses tomassem consciência também da sua própria identidade e, portanto, com algum orgulho, devo dizer, tomassem consciência desta sua especificidade e, ao mesmo tempo, também daquilo que eles podem dar ao todo Portugal, não é?
É uma medida a incluir no todo nacional?
Eu fui decididamente contrário à regionalização. Quando foi o referendo. neste momento interrogo-me se a regionalização não seria a oportunidade que as regiões do interior do continente poderiam agarrar no sentido de um desenvolvimento também e da resolução de alguns problemas que objetivamente têm. Portanto, sim, poderá ser um caminho. Neste momento ponho claramente essa possibilidade, sim.
Será a forma do interior não permanecer esquecido?
Não permanecer esquecido, porque no fundo a população concentra-se de tal forma no litoral e no litoral norte que o interior acaba sempre por ser descartável, mesmo em termos de voto e em termos de, enfim, e em termos de realidade humana, não é? Havendo um conjunto de poderes que reivindicam para a sua região um conjunto de possibilidades e a possibilidade de um desenvolvimento e de um desenvolvimento coerente, creio que poderia ser o caminho de uma solução.
Falemos agora sobre diferentes setores da pastoral na Diocese do Funchal e comecemos pelas pessoas em situação de sem-abrigo, com um projeto em Portugal para lhes dar abrigo até 2023. De que forma a questão pode ser resolvida na Madeira?
Há um projeto que já existia, portanto, não, ou seja, não fui eu que o pensei, um projeto para, no centro da cidade, juntamente, em associação com os irmãos de São João de Deus, no recolhimento do Bom Jesus, fazer-se um projeto de acolhimento dos sem-abrigo, onde eles possam encontrar uma casa para pernoitar, etc. A Diocese do Funchal é muito devedora às ordens religiosas. De uma forma muito concreta, às Irmãs Vitorianas, mas depois também aos Irmãos de São João de Deus, concretamente no século XX. Porquê? Porque criaram uma série de instituições e a própria Diocese depois também foi criando. Concretamente, o Sr. Dom Teodoro criou uma série de instituições para acolhimento de jovens. Mas eu dizia, a Diocese é muito devedora às ordens religiosas, seja no campo da educação, seja no campo da assistência social e da saúde, não é?
Mas, a respeito das pessoas em situação de sem-abrigo, tem algum projeto em curso?
Como eu disse, tem aquele projeto do recolhimento do Bom Jesus, em parceria com os Irmãos de São João de Deus, portanto, será uma parceria diocese com os Irmãos de São João de Deus e depois também com a ajuda da Câmara Municipal da Funchal. O projeto existe em termos de ideia, portanto, em termos de planeamento, ainda não foi lançado, porque há uma série de impedimentos de ordem burocrática que não têm permitido que o projeto seja inaugurado, não é?
E esta é a resposta da Diocese de Funchal à Estratégia Nacional para retirar as pessoas da rua que assim o queiram?
Esta é uma resposta da Diocese do Funchal, sim, claramente. E penso que dentro, em breve, dentro de alguns meses, poderá ser uma realidade, espero eu. Enfim, depois implica, como implica também uma série de realidades, implica, digamos, um imóvel que tem também uma marca histórica, é óbvio que isso depois traz problemas de outra ordem que estão a ser ultrapassados, mas penso que dentro em breve poderá ser uma realidade.
Canta ao tom do velho campanário. Gemo o restolho preso de saudade, esquecido, enlouquecido, dominado, escondido entre as sombras do montado, sem forças e sem cor e sem vontade. Gemo o restolho a transpirar de chuva, os campos que a ceifeira mutilou, dormindo em velhos sonhos que sonhou, na alma mágoa enorme, intensa, aguda. Mas é preciso morrer e nascer de novo, semear no pó e penar para aprender a viver. E a vida não é existir sem mais nada. A vida não é dia sim, dia não. É feita em cada entrega alucinada para receber daquilo que aumenta o
Ouvimos Mafalda Veiga no tema Restolho, já na reta final da nossa conversa com Dom Nuno Brás, bispo do Funchal, há um ano, com quem queremos ainda falar sobre projetos de comunicação e sobre o turismo na Madeira. Primeiro, a questão da comunicação, não para nos voltarmos para o passado, mas para os projetos que o podem marcar positivamente no futuro. Como equaciona o envolvimento diocesano em projetos de comunicação?
A comunicação é uma realidade muito importante na ilha. Neste momento, aqui na ilha, temos um canal de televisão, a RTP Madeira, temos várias rádios, e algumas delas, digamos, de âmbito regional, para além de todas as rádios do continente de âmbito nacional que se fazem ouvir também aqui na região. Temos dois jornais diários em papel, em suporte de papel. Temos alguns jornais online também. Portanto, a comunicação é, de facto, qualquer coisa de muito importante, que marca também muito a vida da sociedade madeirense. E, portanto, a atenção à comunicação é central também na vida da Diocese. Neste momento, a Diocese tem um jornal online, portanto, é um jornal diário que publica diariamente notícias essencialmente da Igreja, notícias da Igreja em termos internacionais, em termos nacionais e em termos da região. É um jornal que é bastante lido, e portanto, digamos que faz notícia quando apresenta alguma novidade. Tem havido da parte da Diocese, de uma forma muito particular, do Gabinete de Informação da Diocese, a preocupação de fornecer a notícia da Diocese aos vários meios de comunicação. Portanto, há uma boa relação com os vários meios de comunicação, mesmo até com aqueles que eventualmente sejam mais críticos, ou habitualmente mais críticos da vida da Diocese. E, portanto, há uma presença, há de facto uma presença bastante grande. Em termos de pastoral da comunicação, eu poderia dizer que ela neste momento é essencialmente de relação pessoal, portanto, de conhecimento de pessoas e de boa relação institucional da parte da Diocese com os próprios órgãos de comunicação. Enfim, eu visitei logo no início portanto, nos meses seguintes, visitei, digamos, os grandes meios de comunicação que existem na Madeira e fui por todos muito bem acolhido e, portanto, não só não tenho razões de queixa, como tenho até uma percepção muito agradável e muito simpática.
Mas o que é que a Diocese precisa neste âmbito?
Bom, eu diria que necessita, apesar de tudo, necessita de duas coisas. Necessita, por um lado, de um pequeno jornal de suporte de papel, porque grande parte da ilha, sobretudo as pessoas mais idosas, não têm acesso à internet e, portanto, têm também direito a saber as notícias do Bispo Diocesano e, portanto, isso está mais ou menos pensado, está já aprovado pelo Conselho Presbiteral, falta pô-lo em prática, portanto, assim com todos os... como deve ser. Portanto, tratar-se-á de uma pequena folha, 4 páginas ou 8 páginas por aí, não mais que isso, que apresente aquilo que são as notícias da Diocese, as notícias da Igreja em Portugal, as notícias da Igreja no mundo, portanto, assim, de uma forma, apontamentos, que será distribuída online aos párocos e depois os párocos se encarregam de reproduzir e, portanto, de colocar depois à disposição dos seus paroquianos e, portanto, a tiragem irá variar consoante os paroquianos forem muitos, forem poucos, estiverem mais ou menos interessados. Este é um primeiro ponto. Um segundo ponto, creio que é importante a atenção ao turismo. E, portanto, aqui creio que é que será necessário desbravar caminho. E desbravar caminho no sentido, em primeiro lugar, de um acolhimento. Eu creio que isto se pode fazer com alguma imaginação e algum trabalho, obviamente, no sentido de os turistas, quando chegarem, por exemplo, a uma igreja, terem duas coisas. Em primeiro lugar, um breve guia descritivo da igreja, portanto, que lhes chama a atenção para os apontamentos de arte, para os apontamentos, digamos, mais interessantes da Igreja, e depois também a possibilidade de poderem descarregar a liturgia do dia, e, portanto, na sua própria língua, não é? E então poderem participar também na própria Eucaristia, coisa que já muitos fazem, mas digamos que é menos confortável do que tendo a liturgia em inglês, a liturgia em francês, digamos nas principais línguas europeias, sobretudo. Não é?
A publicação de que falou seria semanal?
Semanal, sim. Sim. Seria uma publicação semanal, portanto, com estas características, onde não será necessário fazer, digamos, um grande investimento em termos diocesanos, e que depois será compensado, certamente, nas paróquias, com aquilo que os fiéis derem, com as ofertas que os fiéis derem para a manutenção daquele boletim informativo.
A respeito do turismo, que acolhimento pode ser prestado a turistas que, em muitos casos, passam apenas algumas horas na região?
Sim, sobretudo aqueles que vêm nos barcos, não é? Que estão 24 horas e que não têm base, digamos, nos hotéis, não é? Aí falta desbravar muito terreno. No turismo em geral falta desbravar muito terreno. Creio, de qualquer forma, que qualquer coisa no estilo de bilhetes integrados, por exemplo, de um convite ao Museu da Arte Sacra. Eu diria, no centro do Funchal nós encontramos uns três ou quatro monumentos que são centrais e que facilmente poderão ser visitáveis por esses turistas, mesmo aqueles que cá passam 24 horas, e que poderiam ser integrados, que deveriam ser integrados, digamos, naquilo que são os circuitos turísticos que são propostos aos próprios turistas para a visita do Funchal, por exemplo. Não é?
Só mais um assunto para esta nossa conversa e que tem a ver com o madeirense ilustre, e no caso não falo do Cristiano Ronaldo, falo do cardeal Dom José Tolentino Mendonça.
O senhor Dom José Tolentino é obviamente um filho da Madeira. Ele foi membro do presbitério do Funchal até há um ano e qualquer coisa, portanto, quando foi para Roma é que deixou de ser membro do presbitério do Funchal, portanto, é um filho da Madeira, é um filho do presbitério do Funchal, obviamente um membro ilustre, obviamente um membro que iniciou aqui a sua vida sacerdotal depois de Roma, e que deixou aqui muitos amigos e que tem aqui obviamente muitos admiradores. Ainda anteontem, eu passando por uma livraria, estavam os livros dele assim logo à entrada, não é? O que significa que tem venda e significa que as pessoas os procuram, e portanto obviamente as pessoas olham para ele como alguém que saiu daqui da ilha e que neste momento tem uma marca e deixa uma marca na própria cultura universal.
Senhor Dom Nuno Brás, muito obrigado pela conversa com a Agência Eclésia que partilhamos com quem nos escuta nesta manhã de domingo, no contexto do primeiro aniversário da sua presença no Funchal.
Uma entrevista ao Bispo do Funchal que pode reler no portal da Agência Eclésia, em agencia.eclésia.pt. Neste programa temos ainda para partilhar consigo uma análise às leituras de domingo. Como acontece em cada semana, o Padre Manuel Barbosa deixa pistas de reflexão sobre a liturgia da palavra deste domingo.
Com a festa do Batismo do Senhor, na liturgia termina hoje o tempo de Natal e inicia-se o tempo comum. A história de Deus, que envia o próprio Filho ao mundo e às nossas vidas, está sempre cheia de atualidade. Deus faz-se um de nós, partilha a nossa fragilidade e humanidade, liberta-nos do egoísmo e do pecado e empenha-se em promover-nos para que possamos chegar à vida em plenitude. Celebrar o batismo do Senhor Jesus é acolher e renovar em nós o plano salvador de Deus revelado no seu Filho amado. No dia do nosso batismo, comprometemos-nos com esse projeto. Como vamos renovar de modo concreto esse compromisso assumido? Celebrar o batismo do Senhor Jesus coloca-nos frente a frente com Deus, que é solidário com a humanidade e que oferece ao homem um caminho de liberdade e de vida plena. Inseridos nessa dinâmica de vida nova como filhos de Deus pelo nosso batismo em Cristo, só podemos ir ao encontro dos irmãos mais desfavorecidos e estender-lhes a mão. Partilhar a sorte dos pobres, dos sofredores e dos injustiçados. Identificar-nos com eles e participar dos seus sofrimentos, a fim de melhor os ajudar a conquistar a liberdade e a vida plena, contribuindo assim para os promover e para lhes dar mais dignidade e mais esperança. A segunda leitura dos Atos dos Apóstolos pode ajudar-nos a reavivar a fidelidade ao nosso batismo em Cristo. Apenas duas indicações. Diz o texto que Jesus de Nazaré passou pelo mundo fazendo o bem e curando todos que eram oprimidos pelo demónio. Bela expressão para caracterizar a vida de uma pessoa. No gesto de bondade e misericórdia, de perdão e de solidariedade, de ternura e amor da pessoa de Jesus Cristo, encontramos o projeto libertador de Deus em ação. Batizados em Cristo e comprometidos com a sua missão, não temos outro caminho senão continuar esses mesmos gestos hoje, empenhando-nos em libertar todos que são oprimidos pelos demónios do individualismo e do egoísmo, da injustiça e da exploração, da solidão e da doença, do analfabetismo e do sofrimento. Segunda indicação, Deus não faz acepção de pessoas. E nós, que somos filhos de Deus, só podemos aceitar todos os irmãos da mesma forma, reconhecendo a igualdade fundamental de todas as pessoas em direitos e dignidade. Eis um imenso e constante desafio à nossa existência em Cristo. Em suma, pelo batismo, ou dizemos um sim radical a Cristo, ou navegamos noutras ondas. Não há lugar para batizados não praticantes. Os batizados em Cristo só podem ser praticantes do amor de Deus e do gesto de salvação de Deus, na existência cotidiana celebrada e vivida. Que assim seja em mais uma semana que o Senhor nos concede.
No portal dos Deonianos ou na página da Conferência Episcopal Portuguesa pode revisitar estas reflexões que o Padre Manuel Barbosa, sacerdote do Coração de Jesus, partilha connosco em cada semana e que marca o fim do nosso encontro dominical. Desejo-lhe um ótimo domingo e uma boa semana. Música